sejam todos bem-vindos ao PaulusCast, um espaço onde nós vamos receber autores, especialistas e convidados muito especiais. Eu sou Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da editora Paulus. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o mês da Bíblia e também sobre o livro de Josué, escolhido para a reflexão deste ano pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Para abordar este tema, nós recebemos então com muita alegria a Maria Antônia Marques. Ela é assessora do Centro Bíblico Verbo e professora no Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP. Seja muito bem-vinda, Maria Antônia.
Oh, obrigada, Érica. É um prazer grande estar aqui, é um prazer também poder falar com todos vocês sobre um tema que para a gente toca muito de perto, que é o mês da Bíblia.
Nós recebemos também o padre Shig Nakanose, da Congregação do Verbo Divino. Ele é assessor do Centro Bíblico Verbo e professor do ITESP. Seja muito bem-vindo, padre Shig.
Muito obrigado pelo convite e vamos discutir sobre o livro de Josué. É um dos livros, eu acho, muito difícil, mas junto com nosso Paulo e o Maria Antônia, tá bom? Vamos apresentar.
Também participa conosco o padre Paulo Basaglia, religioso paulino, coordenador do Centro Bíblico Paulo. Seja muito bem-vindo, padre Paulo.
Obrigado, Érica. É um prazer estar aqui, né? Uma alegria, junto com o Shig, a Maria Antônia, essa parceria de anos da Paulus, do Centro Bíblico Paulus, com o Centro Bíblico Verbo, né? Que tanto bem tem feito, né? Também no mês da Bíblia, né? E para conversar, de fato, sobre o mês da Bíblia e o livro de Josué escolhido para esse ano.
Padre Paulo, então, em primeiro lugar, quando que surgiu o mês da Bíblia e qual que é a importância de nós dedicarmos o mês inteiro à Palavra de Deus?
Então, o mês da Bíblia surgiu e tem a origem lá na Arquidiocese de Belo Horizonte. O ano passado nós celebramos 50 anos do mês da Bíblia, né? Exatamente. E começou em 71, portanto, como uma ação da Arquidiocese de Belo Horizonte que celebrava os seus 50 anos de existência, né? Uma ação que começou também pela atividade das irmãs paulinas lá, que celebravam as semanas bíblicas, e que depois também, com a união de forças de outras entidades da diocese, se pensou em dedicar todo o mês, né, para a reflexão, para trazer a Bíblia para o centro. Porque naquela época, e a gente vai dizer, antes do Vaticano II, a Bíblia, ela não ocupava o lugar merecido, e vamos dizer que ainda não ocupa hoje, né, como... Quando se fala hoje da Bíblia como animação de toda a pastoral, a Bíblia ainda não ocupa o seu lugar, né? Mas a gente tem uma caminhada que procura levar a isso. Então, lá em 71 se pensou de fato num mês dedicado à palavra. Por que setembro? Porque no final de setembro se celebra São Jerônimo, que foi o grande tradutor da Bíblia, encarregado pelo Papa Damaso, um grande amante da escritura, né? E se escolheu setembro, de fato, como um mês para essas atividades. Então, de 71 até o ano de 85, quando essa ação, depois de se espalhar pelas dioceses vizinhas de Minas, Espírito Santo, foi assumida pela CNBB, pela Conferência Nacional, como uma atividade da Igreja Nacional, da Igreja de todo o Brasil, né? Então, aí o mês da Bíblia toma essa dimensão nacional, né, para o Brasil todo. E assim começou, então, o mês da Bíblia, com essa vontade que a Bíblia, de fato, estivesse no centro, né, que fosse valorizada, mas que, sobretudo, que norteasse a caminhada da pastoral, a caminhada da igreja, das pessoas, dos grupos, né? E assim que tem esse início, né?
E por que foi escolhido o livro de Josué, então, para este ano?
Então, boa pergunta. Ao longo desses anos todos, esses 51 anos, né, de mês da Bíblia, vários foram os critérios de escolha do livro, ou do livro ou de uma temática, porque nem sempre foi um livro. Então, se teve um tempo em que o mês da Bíblia era relacionado, sobretudo, com a campanha da fraternidade. Então, vou dar um exemplo. Quando foi o ano da juventude, se escolheu o livro de Jeremias. Quando foi a gente até discutia lá em Belo Horizonte, quando a reunião do Serviço de Animação Bíblica, quando nós decidíamos, votávamos até em que tema ou em que livro nós queríamos, naquele ano... da campanha da Fraternidade da Juventude, a gente queria que fosse Cântico, né, dos Cânticos. E teve um grupo que, bom, o grupo que venceu foi o de Jeremias. Aí chegou a campanha da Fraternidade da Família, sobre a família, e foi escolhido Cântico, que não tem muito a ver com família, mas em todo caso, ele era relacionado. Sim. Outros critérios entram ali. Por exemplo, nos últimos anos, a gente, porque isso é definido, é proposto no encontro do GREBICAT, né, Grupo de Reflexão Bíblica Catequética da CNBB, e que propõe, né, a CNBB as ideias para a escolha desse tema, né? Então, por exemplo, nesses últimos anos tem sido um dos critérios, alguns dos critérios são esses, né? Um livro do Antigo e um do Novo, mas livros não trabalhados até então. Por exemplo, Deuteronômio não tinha sido trabalhado, o Antigo Testamento. O ano passado foi Gálatas, né? Do Novo. Esse ano, Josué, no Antigo, que é um livro também que não tinha sido trabalhado, né? O próximo ano vai ser Efésios, uma carta do Antigo, carta de Paulo, Novo Testamento. Então, alguns critérios, né? São... Então, o livro de Josué foi escolhido pelos temas que traz, como a conquista da terra, a partilha, a hospitalidade. Então, vários temas que nós vamos conversar aqui, que a gente vai poder se dar conta por que esse livro, de fato, foi escolhido nesse momento do Brasil, né? E por que ele é importante ser trabalhado.
Sim, o Padre Chique falava também que é um texto muito difícil, né? O senhor acha muito difícil. E de que forma que nós podemos ler e aprofundar o livro de Josué?
Acho que primeira coisa, a gente tem que ler livro, tudo bem? Tem capítulo 1, tudo bem, até o fim. Mas quando você lendo o livro de Josué, capítulo 1, capítulo 12 tem um tema, Guerra Santa. Guerra Santa e muita conquista em nome de Javé, matando mulheres e crianças, porque eles são não de Israel, são da outra religião, outra etnia. Então, capítulo 1 até capítulo 12 seria a primeira parte. Mas se você passar no capítulo 13, até, pode puxar até 24, fala da, digamos, a apropriação da terra e sua distribuição. Mas sempre aparece Deus, poderoso castigador, que quem não observa a lei será castigado, até será morto. Então, você tem capítulo 1 até capítulo 12, primeira parte. Capítulo 13 até 24, segunda parte. O que vai acontecer no nosso dia a dia? O nosso povo vai questionar. Mas como é que chega aqui no capítulo 1 até capítulo 2, tem muita matança em nome de Deus? Aí, na segunda parte, mesma coisa. Tem algumas pessoas mais conscientizadas, um pouco mais, tem bom senso, vou dizer, bom senso. Mas como é que é este Deus, poderoso castigador, que realmente, se você não observa a lei, não há nenhum privilégio e até condenação da morte. Aí de nós, isso seria para nós grande entrada da pastora bíblica. Aí que começa a explicar, olha, a Bíblia não cai do céu. Bíblia nasceu na história. E tem que perguntar, quando foi escrito esse texto?
Sim, contextualizá-la.
Isso,
né?
Mesmo. Boa palavra.
Sim.
Leitura contextualizada. Que capítulo 1 até capítulo 12, a senhora sabe quando foi escrito? No ano 600, significa mais ou menos 800 anos depois do acontecimento. E quem escreveu?
600 antes de Cristo.
É? Desculpe, antes. Senão, o pessoal vai dar uma confusão. Obrigado, Paulo. Tudo bem? Então, olha, mais ou menos, tá bom? No ano 600 antes de Cristo foi escrito. Quem mandou escrever? O rei Josias. Famoso rei Josias. O que ele queria fazer? Porque ele queria fazer, ele estava praticando política de expansão. Queria invadir, conquistar as cidades do Antigo Norte. E uma das cidades famosas é Jericó. Olha lá, no capítulo 6, tem conquista de Jericó. Que povo adora. Todo muro de Jericó caindo e matando todo mundo. Mas tem que entender, no ano 600, Josué já mandou. Significa ele está, primeira vez na história de Israel, nasceu o livro da história. a gente está escrevendo, mas qual é a intenção? Para justificar sua guerra santa. Até tem matança em nome de Deus, mas como pode? Mas quem não sabe, cai na leitura fundamentalista. E eu tenho mais. Esta segunda parte, mais ou menos, foi escrita no ano 450 ou 400 antes de Cristo. Na época do Teócrates, que eles conseguiram impor Deus poderoso castigador. No fundo, eles estão usando a imagem de Deus para justificar sua centralização na casa de Deus. Ou mais dinheiro, mais tributo. E eles colocam aqui no capítulo 13, 24, distribuição da bens da casa, propriedade, etc, etc. Mas quem observa a lei? Significa, nós chamamos de catequese da retribuição. Deus poderoso castigador, e quem não observa, mata. Por exemplo, um exemplo não está aqui, mas tem o Deuteronômio capítulo 13. Se seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, se eles correm atrás do outro Deus, mata na hora. Imagina em nome de Deus, matar alguém que tem outra religião, outra etnia. Então, eu acho, minha opinião, acho não só minha opinião, a maioria que estuda a Bíblia, primeira coisa, nós devemos dizer, cuidado com a leitura fundamentalista. Nós devemos, tem que usar mesmo bíblico, como Josué, conscientizar o povo sobre o quê? Manipulação e apropriação da história de Israel. Em nome de Deus, isto eu acho um dos objetivos que nós devemos colocar, acho nosso livro, acho livro do Paulo, também está, acho uma das realmente a tomada de atenção é esta. Vamos fazer uma leitura contextualizada, nós devemos saber qual é a intenção dos autores. Ao mesmo tempo que depois Maria Antônia vai comentar, tudo bem? Esta tradição sagrada do povo também continua. Porque o grupo de Josias e Teócrates não conseguiram apagar. Ou até aproveitou a tradição sagrada para justificar sua intenção. Sua intenção da política expansionista e a centralização dos bens na casa de Deus. Tudo bem? Muito obrigado.
Sim. Maria Antônia, é possível, então, nós encontrarmos nessa leitura, que às vezes é difícil, né? Em Josué, essas marcas das tradições sagradas da vida do povo de Israel?
É possível, sim. Agora, vamos nos perguntar, o que são as tradições sagradas do povo? Uma das tradições que perpassa toda a história do povo de Israel e chega até nós é a questão da terra. Se você tirar a terra da Bíblia, falta, porque é esse povo em busca de uma terra. Então, nós temos aqui no livro de Josué, especialmente, três tradições que aparecem. Questão da terra, terra como dom de Deus, a terra que deve ser repartida. Temos também a tradição da hospitalidade como um valor fundamental dos povos do Oriente e desse povo. E temos ainda a questão das festas. Então, vamos começar pela história da terra, né? Então, assim, é o povo que busca uma terra. A história desse povo, entre 1200 e 1000 a.C., houve em Canaã vários assentamentos. A população de 15 mil foi para 75 mil. Então, assim, o que, que era fundamental, o que, que era sagrado para viver é ter terra para o sustento, terra de agricultura. Então, assim, a segunda parte do livro de Josué, os capítulos 13 e 21, falam da divisão da terra. Embora esses textos tenham sido escritos muito tempo depois, né, talvez 600, 700 anos depois, falam dessa divisão da terra conforme a necessidade das pessoas. Então, eles vão buscar essas tradições antigas. Essas tradições, essas leis que nasceram lá no, na origem do povo, elas aparecem aqui retratadas. Né? Terra é necessária. Até hoje, essa luta pela terra continua. Até hoje, essa luta pela terra continua. Outra tradição importante é a tradição da hospitalidade. Em regiões pobres, desérticas, onde é preciso você acolher o outro, né? Nós temos aí o capítulo 2 do livro de Josué, que é a história de Raab que acolhe os homens que vêm para espionar a terra. Mesma coisa, esse texto escrito no tempo de Josias para fundamentar a teologia do tempo de Josias, mas ali está presente a questão da acolhida. Acolher, então, há muitas leis na história do povo que falam da acolhida para garantir a vida do outro, acolher mesmo que seja o inimigo. E quem acolhe tem todo o dever de acolher, de proteger, até mesmo arriscando a própria vida. Isso aparece muito no capítulo 2, mesmo que seja um texto já bastante, digamos, manipulado pela redação. Quando a gente diz assim, um texto manipulado pela redação, soa difícil, porque a gente pensa texto é sagrado, ele é sagrado, mas a gente tem que entender quem escreveu, qual a intenção, qual o objetivo para a gente...
Quem reescreveu,
quem ampliou, quem apropriou o texto e fez o texto falar a seu favor.
Né? Sim, por isso a importância também dos círculos bíblicos, né? Porque se a pessoa pegar o livro e ler ali, como se fosse uma leitura, uma literatura, né? Ela não vai entender ou vai tirar de fora do contexto.
Às vezes as pessoas perguntam muito como ler a Bíblia, querem ler de cabo a rabo. Não. Eu acho que é preciso a gente ter o círculo bíblico ajuda nessa formação.
Sim.
Como dizia o Yves Torniolo, né? Mais olhos refletem mais. Mais pessoas olhando para o texto encontram mais respostas. E uma outra tradição do povo que aparece também no livro de Josué são as festas, né? Aliás, festa é bom demais. Até hoje, eu fui semana passada numa festa na paróquia e a gente vê, é momento de partilha, é momento de solidariedade, é momento da gente conversar, é momento de graça. E era nestas festas que o povo retomava suas tradições. Então, nós temos no livro de Josué, capítulo 5, 10 a 12, nós temos ali uma celebração de Páscoa. Então, a Páscoa, a festa de pastores, né? Junto com a festa de agricultores, dos pães sem fermentos, onde eles partilhavam os produtos. E quem veio de fora veio também com a sua tradição do maná. Então, tudo isso era celebrado nas reuniões comunitárias do povo. Então, essas tradições, elas sempre permanecem independente das redações. Então, é nosso trabalho como agente religioso ajudar as pessoas a enxergar essas tradições sagradas nesse livro, que, como disse o Chig e o Paulo também, não é um livro fácil, porque é um livro de conquista. É um livro de conquista. E toda conquista, ela é violenta. A guerra é violenta. A guerra é violenta. E, no caso, guerra santa é guerra em nome de Deus.
Sim, Padre Paulo. Nós falávamos também que o livro fala sobre a superação de uma sociedade desigual, da distribuição de terras também. Como que este livro nos ajuda a pensar e transformar a sociedade hoje e as relações?
Sobretudo, essa necessidade de nós lermos Josué com olhar cristão. Nós somos cristãos e o Deus que aparece muitas vezes, não falamos só de Josué, falamos de todo o Antigo Testamento, existem muitas imagens de Deus que não são o Deus de Jesus, não é o Deus que Jesus revela. O Deus de Jesus é um Deus específico, né? Jesus vem revelar um Deus, que é o Pai dele. Esse Deus, ele não está presente em muitas imagens que aparecem como sendo de Deus no Antigo Testamento. Então, eu gostaria de retomar alguns aspectos daquilo que o Chico e a Maria Antônia falaram, a partir dos 5 encontros que eles prepararam para o livro de proposta deles, né, com a Paulus, né, eles publicaram por nós e para esse mês da Bíblia. A partir desses 5 encontros, eles individuaram esses 5 temas que nós poderíamos dizer outros, mas acredito que são os 5 principais. A partilha da terra, como foi dito, né? E nós falamos da terra não só como um pedaço de chão, mas como a possibilidade de você levar uma vida digna. Então, de você ter um espaço, você ter uma casa, de você ter um trabalho, de você ter uma família, de você ter relações, de você poder descansar e de você ser alegre e se alegrar com as coisas da vida. Não simplesmente ser um escravo, sendo escravo, vamos dizer assim, num trabalho que não te dá nada, que você é uma pessoa que vive trabalhando, mas você não vive, você sobrevive simplesmente. Então a terra, a partilha da terra fala de uma sociedade, esse tema propõe relações de solidariedade, de partilha, né? Como diz assim, Jesus ensinou que quando poucos partilham o pouco que tem, sobra para todo mundo fica satisfeito, né? E se não existe para todo mundo é porque poucos têm uma concentração muito grande de riqueza, de terra, né? Esse tema da terra tem a ver com os refugiados, tem a ver com esses assuntos atuais do Brasil, de desrespeito também às áreas indígenas, né? Nós poderíamos ir a tantos outros temas, né, em relação à terra e à vida digna, né, de desigualdade social. Outro tema, que é o segundo encontro, da hospitalidade, a partir do episódio de Raabe, né? Hospitalidade que é não simplesmente, entrando sobretudo nesse tema dos refugiados, que talvez no Brasil a gente não sinta tanto quanto na Europa, né? Mas ser hospitaleiro não significa simplesmente estar aberto para acolher o outro, mas ter um coração aberto a causas de gente que sofre mais que a gente, né? Então você pega comunidades que lutam hoje para ser reconhecidas, pega os índios, as próprias causas das mulheres, né? De respeitar o diferente, enfim, né? De respeitar o diferente, de ser solidário com os outros, né? No fundo, é isso, ser hospitaleiro. O tema da festa, da celebração brasileira, é um povo festivo, né? E a festa, sobretudo, nesse sentido de não somente de festejar, mas de fortalecer vínculos. Fortalecer vínculos. Acho que aí está uma grande, na cultura brasileira, né? Quando se faz um churrasco, mesmo que não tenha dinheiro para comprar carne, que hoje nem osso mais o pessoal está conseguindo comprar, mas esse festejar, mesmo que com pouca comida, mas festejar e se alegrar com o que se é e com o que se é, mas para fortalecer vínculos, para fortalecer laços, relações, celebrar as alegrias, mas também encontrar esperança nas dificuldades, né? Esse é o sentido da festa, acho que ilumina também a caminhada isso, né? O quarto encontro fala da violência em nome de Deus, essa guerra santa, né? E a gente vê hoje, sobretudo no Brasil, esse acirramento de ânimos, né? Essa mentalidade de que se não pensa como eu penso, é meu inimigo, né? Essa intolerância mesmo, né? A gente vê essa morte aí recente, né, de um que mata o outro porque o meu candidato é um outro e me agride se não pensa como eu penso, é meu inimigo. E fazer violência em nome de Deus é muito sério. Quantas vezes os Estados Unidos invadiram em nome de Deus? Invadiram outras terras, né? Iraque, em nome de Deus, né? Um país cristão. Em nome de Deus já se fez tanta guerra, já se matou tanta gente, né? E a violência é sempre execrável, mas a violência em nome de Deus é pior ainda, né? Então isso é um tema muito importante para estar sendo refletido esse ano, né? E o quinto encontro, finalmente, fala da teologia da retribuição, que Deus supostamente seria esse Deus ciumento, que está pronto para castigar quem não age conforme ele quer. E é um Deus que é identificado com um poder determinado, com quem manda. Então, se você não age desse jeito, Deus te castiga. E a gente sabe muito bem que essa teologia da retribuição foi combatida, foi botada abaixo por Jesus, né? Jesus começou a sua atividade lá com os leprosos, com quem a sociedade excluía lá como impuros, como malditos, né? E essa questão da retribuição é muito importante, porque nós cristãos podemos inconscientemente ler algumas coisas na Bíblia como se essa teologia da retribuição funcionasse. Eu vou fazer isso porque Deus vai me retribuir. Eu vou ser bonzinho porque Deus... E a gente vê que na história, quem é bonzinho muitas vezes se dá mal e se dá muito mal, né? Quem... não é assim que funciona. O próprio Jesus crucificado é um exemplo de quem faz o bem e recebe o quê? A cruz, né? A sentença de morte. Então, quem faz o bem nem sempre recebe o bem, né? Então, esse olhar além, né, para um Deus diferente que está com quem sofre, também é uma vertente, é um tema que pode ajudar a mudar, a pensar as relações e ver e viver relações diferentes, né? Não nesse critério do que eu faço o bem, Deus me retribui o bem. Não, a gente precisa fazer o bem sem olhar a quem, mesmo que receba de volta o mal, mas para romper círculos de violência, e para romper círculos de violência, a gente precisa necessariamente romper essa lógica da retribuição, né? Se você é bonzinho, você recebe o bem. Infelizmente, tem muita gente boa sofrendo mal hoje, né? Todos os sofredores inocentes, né? Então, são alguns temas que eu acredito que podem permear essas reflexões no mês da Bíblia, né? Ajudar também nas relações, na mudança das relações sociais para uma sociedade mais solidária, né?
Sim. Padre Chico, então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Centro Bíblico Verbo.
Opa!
Faça aí a propaganda, o convite para que eles querem conhecer.
Propaganda, mas muito bom. Centro Bíblico já tem, já quase está completando 35 anos, tudo bem? E qual é o trabalho do Centro Bíblico? Realmente promover a pastoral bíblica. Então, um dos trabalhos seria Centro Bíblico monta cursos. Ultimamente estamos fazendo com online, também tem, já está começando curso presencial. Por exemplo, até o fim de novembro, nós temos toda semana, bendita semana, tem curso. Tá bom?
Curso presencial.
Presencial.
Não, curso online. Também tem presencial, mas tem curso toda semana. Estamos agora trabalhando, o carro está em Efésios. Próximo tema, em grego, viu, Paulo? Em grego, estamos fazendo exegese em grego. Tem 20 pessoas, tá. Não só o Brasil, tá bom? Bolívia, Colômbia, esse grupo está participando, são os biblistas. Então, nós temos esses cursos, mas também nós fizemos a assessoria da diocese. Nossa presença muito forte é Amazonas, tá bom? É do Maranhão, esta região da norte. Nossa presença muito forte. Já não sei quantos anos, não é, Maria Antônia? Eu trabalho no Maranhão, no
mais de 20
Pará
anos.
E Amazonas, tá bom? Tendo curso. E além disso, nós temos, graças a Deus, nós temos a cooperação com a editora Paulus, já mais de 20 anos. Mais de 20 anos juntos. Mais de 20 anos juntos e produzindo a material do mês bíblico. Já Paulo já apresentou para nós. Por exemplo, este ano é o do Josué. É uma coisa que eu gostaria de aqui colocar, digamos, a voz do nosso povo. O povo está aproveitando o máximo nosso famoso Bíblia Gente. Acho que está aqui. Infelizmente, nesse ano passado, ano retrasado, não foi imprimido por causa da pandemia. Né? Mas esta Bíblia, gente, olha, está ajudando muita gente. Inclusive, está no nosso...
É o folheto, né?
O Bíblia, folheto está na internet do site. Isso. Do,
sim, pode ser baixado gratuitamente.
Sim,
né?
Gratuitamente. Aqui tem um resumo da introdução deste livro e 5 roteiros. Isso ajuda muito, porque pessoa que mora lá na Amazonas, gente, muito difícil de adquirir livro, porque é correio muito caro, tá,
sim,
bom? Tem gente que está comprando, mas é muito caro. Então, esta Bíblia, gente, através da internet, está entrando nas paróquias, vou dizer, paróquia consciente. Tem paróquia fundamentalista? Não. Mas consciente está realmente, está usando, tá bom? Muito bom este. Então, eu gostaria de continuar, tá bom, nossa parceria e realmente a promover e nome do junto com o Centro Bíblico Paulus e o Centro Bíblico, olha, Paulo, esse é o logotipo.
Esse é o logo da...
Olha, bonito, tá bom? Centro Bíblico aqui.
Olha o Depliant, Centro Bíblico Verbo,
tá bem?
Vernita então, são uma potência.
Não, não tem zero. O que sustenta o Centro Bíblico? O grupo já se formaram no Centro Bíblico, já fizeram mestrado, eles estão no Brasil inteiro. Eles, por exemplo, semana passada tinha mais de 50 pessoas, 80 pessoas estão participando e fazendo a primeira leitura da carta aos Efésios. Isto vai aparecer no nosso livro, nossa Bíblia, gente, e isto que nos ajuda para divulgar a palavra de Deus.
Sim, e ajuda muito o povo de Deus, né? Padre Paulo, então nós falávamos também do Centro Bíblico Paulos. Queria que o senhor apresentasse também os que nos vêm.
Então, o Centro Bíblico Paulos, na verdade, é uma ação do nosso governo geral, ou seja, dos paulinos no mundo todo, no sentido de dar mais organicidade, de dar maior impulso e coordenado, esse impulso que seja coordenado para todas as atividades bíblicas nossas. Você pega o Brasil, desde que nós chegamos aqui, a primeira coisa que nós fizemos, logo nos meses seguintes, poucos meses, imprimir já o Evangelho, né? Então, a nossa atividade sempre esteve estritamente relacionada à Bíblia, né? Então, à Palavra de Deus. Então, essas atividades bíblicas que nós realizamos no Brasil, elas não alteram, mas elas querem ser dinamizadas com esse organismo que ele tem uma coordenação no mundo todo e depois em cada país onde nós estamos presentes, onde os paulinos, a Paulos está presente, existe um responsável que procura através, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a editora, a FAPCOM, a Faculdade Paulos de Comunicação. Então a gente procura, esse organismo, o Centro Bíblico Paulos, procura através daquilo que existe, da editora, da faculdade, promover atividades bíblicas, né? Então, dentro sempre dessa lógica da animação bíblica da pastoral, né? Se falava de pastoral bíblico, hoje se fala da animação bíblica, porque de fato a Paulos, em sintonia com a Verbum Domini, né? Quer que a Bíblia seja de fato uma animação de toda a vida, né? Então, se ela é a animação, esse organismo procura animar, né? Sobretudo para dar apoio, sobretudo para dar apoio a esses países onde a Bíblia parece não ter tanto... A atividade bíblica não está tão desenvolvida como no Brasil, né? Então, nós temos países que, juntando esforços, a gente pode ajudar, né? Então, esse é o sentido também do Centro Bíblico Paulos, né? Nossas atividades continuam e elas querem ser mais dinâmicas, né? E com apoio, obviamente, da editora, da faculdade, dos entes eclesiais, né? Das outras instituições, como o Centro Bíblico Verbo, que para nós, na Paulos, vamos dizer que é a nossa parceria principal no campo bíblico, né? Na animação bíblica. E ser, de fato, esse empenho para que a Bíblia seja o centro, né? Então é essa a ideia. Esse centro existe há poucos anos. Esse centro bíblico foi instaurado porque nós temos a Sociedade Bíblica Católica Internacional, né? Que em alguns países da América Latina, na Espanha, né? Ela é forte na produção de Bíblias em outras línguas, em espanhol, enfim, inglês. Mas a gente quer de fato que essa dinamicidade se expanda não só na tradução e edição dos textos, mas também na oferta de subsídios, de apoio, né, para a leitura da Bíblia, leitura, interpretação, vivência da Bíblia.
Sim, muito bem. Demorou para ter um centro bíblico.
Demorou, mas...
Agora Paulo vai.
Então, quem quiser aprofundar o tema... A Paulos oferece aí os títulos Terra de Deus, Terra de Irmãos, Entendendo o Livro de Josué, que é esse livro que nós falamos que é uma parceria com o Centro Bíblico Verbo, e também esse subsídio Terra de Deus, Terra de Irmãos, Encontros para o Mês da Bíblia, escrito pelo Padre Nilo Lusa e pelo Padre Paulo Basaglia. As obras podem ser adquiridas nas livrarias físicas da Paulos, presentes em todo o país, também através do site paulos.com.br, ou ainda através do Televendas. Nós chegamos então ao fim do nosso episódio. Eu agradeço muito a presença de vocês, a partilha. Acho que ajuda muito o nosso povo a refletir mesmo sobre a Bíblia, estudar, aprofundar e vivenciá-la também, né? Não só falar e estudar, mas colocar em prática, né? Muito obrigada.
Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade. Eu gostaria só de falar da vida pastoral do mês da Bíblia, que de fato, né, fazendo mais uma a vida pastoral, ela, do mês da Bíblia, ela apresenta então o primeiro artigo do Chig e da Maria Antônia, né, dando essa perspectiva do livro de Josué. Depois um artigo da Ila falando sobre Raabe. Depois o do padre Danilo, de Belo Horizonte, falando do Cerco de Jericó, uma releitura bíblico-litúrgica. E depois um artigo do Agenor Briguente, falando da Boa Nova do Reino como o Evangelho Social de Jesus. Essa é uma dica, né, também, que pode ser um material...
É gratuita,
um material de apoio também, né? Então, obrigado ao Chiga, Maria Antônia, Érica, por essa possibilidade.
Eu também agradeço. E, de repente, eu fiquei pensando... A leitura da Bíblia deve nos ajudar a nos tornar mais irmãos. Por isso o título é Terra de Deus, Terra de Irmãos.
Interrogação.
Porque hoje há tanta luta para se ter os direitos, né? Para se ter direito à vida. Então, fiquei pensando duas coisinhas. Primeiro, terra é dom de Deus. E o Paulo acrescentava, a terra são todos os meios para a nossa sobrevivência. Então, que a gente possa se engajar nessas lutas para que todas as pessoas tenham direito à vida. E que esse direito seja sempre celebrado, que é o aspecto da festa. E hoje nós estamos observando que os espaços de festa têm sido espaços de morte, de desigualdade, de competições. Então, assim, o sonho, o desejo é que o aprofundamento dessas tradições que estão na Bíblia nos torne, de fato, irmãs e irmãos. Acho que é isso. Obrigada pelo convite. É sempre bom mexer com essas tradições, que são nossas tradições também.
Sim, com certeza. Muito obrigada. Até o próximo episódio.